Cocal do Sul é destaque aqui no programa, recebendo o prefeito Ademir Magarim e a vice-prefeita Nega Citadinho, que estão conosco. Bom dia, prefeito, como vai?
Bom dia, Joel. Bom dia, Nega. E um especial bom dia ao nosso povo de Cocal do Sul e que, iniciando a semana, tenhamos uma semana abençoada.
Verdade. Vice-prefeita Nega Citadinho, bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia ao nosso prefeito Ademir e a você, sul-cocalense, nosso bom dia. E aos uruçanguenses também. Bom dia a todos.
Prazer em tê-los aqui no programa. Prefeito, falar de infraestrutura, especialmente em relação a estradas, sei que o senhor esteve reunido com o Ricardo Grando na última semana, foi isso, prefeito?
Foi, exatamente. Há uma preocupação muito grande com relação à comunidade da linha espanhola. Né? É uma estrada que, inclusive, ela chama a atenção por ser uma estrada centenária, né? Então, a linha espanhola é uma das primeiras linhas coloniais que foi aberta, por isso ela até tem a espanhola, porque ali concentravam famílias, né, da Espanha, eram espanhóis, né? E então a gente está preocupado, sim. Claro que nós não vamos deixar com que o anel pare. Nós estamos achando a alternativa para, na hora certa, fazer o corte e aí já ter o projeto para fazer o elevado. Né? Uma coisa dessa natureza. Então, quando o Grando esteve aí, nós conversamos muito sobre isso. O próprio Estado já está preocupado com aquela passagem. Eles já estão estudando uma alternativa. Nós deixamos também algumas sugestões, como, por exemplo, fazer apenas uma passagem, né, normal de carro, com largura de pista de 6,5 metros, sem alça. Por quê? Porque se nós formos fazer a alça, aí sim, aí é uma coisa muito cara. O que a comunidade quer é passar, ida e volta, né? Até porque ali tem os agricultores, tem uma empresa de química, de produtos químicos que está instalada ali, enfim. Mas a gente ficou muito satisfeito porque o secretário, ele não descartou nada disso. A gente ficaria preocupado se o secretário dissesse: olha, nós vamos fazer o projeto e depois vamos ver o que acontece. Não, ele disse assim: nós já estamos estudando uma alternativa. E eu acredito que essa alternativa vai ser viável. Eu me coloquei, o município também se colocou à disposição para fazer uma parceria. Enfim, acho que está tudo caminhando dentro da normalidade.
Quer dizer, o secretário deixou uma boa abertura aí de possibilidades.
Deixou uma boa abertura, deixou a preocupação que eles também entendem que não podemos interromper aquela rodovia. Enfim, então acho que as coisas estão caminhando. Enquanto pedimos para que, de fato, aquele trecho ali não fosse aberto, né, que abríssemos quando, de fato, já tivesse assim: a alternativa é essa, agora nós vamos abrir e vamos construir, né, o projeto de passagem. Então, acho que a rodovia vai continuar dentro da sua normalidade.
Importante essas informações que o prefeito traz, a vice-prefeita, também até para...
Estava presente, inclusive, o vereador Toco, que é um que está sendo... até porque ele mora ali,
isso,
né? Sendo solicitado. Estava o presidente da Câmara também, isso, né? Isso. O Gilson. Enfim, foi uma reunião muito boa, né?
Vale.
O secretário, para ter uma noção, ele chegou 1h30, nem 1h30, e saiu daí às 3h, né? Falamos em inúmeros projetos, falamos do Estrada Boa para o meio rural, enfim. O secretário, ele é uma pessoa muito articulada dentro do governo e ele determina todas as determinações, praticamente passo por ele.
Importantes as informações, até para tranquilizar a comunidade, né, Nega? O pessoal ficar...
Sim, a comunidade, eles estiveram presentes, como o prefeito falou, eles estiveram antes conversando e solicitando, que a preocupação deles é muito grande em relação a essa estrada, porque senão não teria nem abertura, eles teriam que dar uma volta muito grande. Na época esteve presente o vereador o Toco, e agora presente, além deles, também estava o Alisson. E ele foi, né, tranquilizou, né, prefeito? Sim. Nos tranquilizou e disse que realmente essa preocupação também é deles e vai ajudar, sim, essa comunidade, a linha espanhola.
Que bom. O que mais, prefeito, dessa conversa? Falou mais de outras rodovias, não?
Olha, nós aproveitamos, eu até fiz uma pergunta para ele, porque ele esteve circulando na 108, uhum. E eu perguntei, secretário, está satisfeito com a velocidade da obra? Ele disse, olha, a obra está indo bem, mas dependendo do governo ela poderia ir mais rápida, porque em momento algum nós chegamos a falar para a empresa que ela diminuísse a velocidade por problemas de recursos. Uhum. Ele disse, não. Dinheiro tem, a empresa poderia ser um pouquinho mais veloz. Tanto é que eles estabeleceram que até o final deste ano, mais tardar, janeiro ou fevereiro, o trecho 1 esteja pronto para liberado, e até junho o trecho 2, que é esse aqui de Uruçanga, também. Né? E é claro, e o anel está estabelecido na faixa aí de 30 meses. Uhum. As coisas estão caminhando, a gente percebe que o governo quer fazer essa rodovia, o governo quer, ele não em momento algum a gente ouve de dentro do governo que daqui a pouco possa diminuir, coisa desse gênero, não. Os orçamentos estão sendo mantidos e isso nós percebemos junto ao governo. Aproveitamos ainda para solicitar ao governo o interesse do município municipalizar um trecho de aproximadamente 1 quilômetro dentro do perímetro urbano na 442, né? Ou seja, do Trevo até a Pai, aproximadamente, é um trecho que já é perímetro urbano e ele está consolidado com construções. E hoje, sendo uma rodovia estadual, as pessoas que querem construir à margem desse trecho têm uma dificuldade muito grande. Né? Primeiro, por afastamento da rodovia, que é diferente, né? A dimensão é totalmente diferente da do município. Né? Então, o plano diretor nosso estabelece um padrão, o deles é outro. Isso está dificultando a construção. É uma região consolidada, por exemplo, quem passa na Boa Vista já está consolidada. Então, é muito mais fácil o município administrar, né, para as pessoas do que o Estado administrar. O secretário disse que, com relação ao Estado, não há problema nenhum. Nós estamos preparando um documento solicitando esta municipalização. É claro que o Estado faz algumas concessões, né? Nós temos que assumir o compromisso de fazer a manutenção, enfim. Mas é um processo inicial que eu acredito que não leva muito tempo a gente consiga municipalizar. Acho que isso é um avanço muito grande para, principalmente, esse setor ali, né? Esse trecho do município, principalmente o bairro Boa Vista e o bairro União.
Isso representa uma facilidade, né, para a situação de empresas, especialmente aquela parte ali da cidade.
Representa,
né?
Exato. Hoje qualquer solicitação tem que ser através do DEINFRA. Uhum. E o que dificulta mais ainda? A solicitação é feita através do setor de Criciúma, da regional de Criciúma, mas quem libera é Florianópolis. Então, olha só a dificuldade que é. Tu manda para o DEINFRA Regional Criciúma, a regional encaminha para o DEINFRA Florianópolis. Uhum. Então, isso tudo cria uma burocracia muito grande e dificulta as pessoas que precisam, né, construir ou expandir o seu negócio. Quanto que é o município? Não, é diretamente no município, passa para o setor de engenharia, ali ele avalia o projeto, decide e a gente já dá o alvará de construção. Uhum. Acho que é um grande passo, né? E eu vejo com tranquilidade, nós vamos conseguir.
Muito bom.
Até em relação a isso, tem o bombeiro também que está instalado nessa rodovia. Duas situações que aconteceu até na gestão do Ademir Aninha. Enquanto vereadora, a gente sentia a necessidade de fazer um guarda-rei numa curva acentuada que tem na SC-442. E foi muito difícil, porque o Ademir, né, quanto prefeito, tinha que solicitar o Estado. E a infraestrutura dificulta bastante, né, porque sempre tem que ser solicitada a liberação para poder fazer foi solicitado muito tempo também uma lombada na frente, que seria da frente do restaurante Sabor de Campo e ali no, na garagem, isso dificultava bastante. E enquanto eles não liberaram, aconteceu muito acidente. E assim, quando foi liberado, o Ademir na época fez o guarda-rei, e se fosse da prefeitura diretamente, já iria, trabalharia, facilitaria a manutenção, né?
Muito bom. Prefeito, a participação do Cocal no Estrada Boa Rural vai ser possível?
Vai, nós estamos preparando. Eu até vinha para cá e comentava com a Nega que nós estamos agora, nós correndo com projetos, assim, de imediato nós já estamos com um projeto de 2 quilômetros pronto. Uhum. Como é que vai funcionar? São 12 milhões, 6 milhões a fundo perdido e 6 seriam contratação, um empréstimo, uhum, sem juros. O governo paga o juro, né? Onde isso é muito vantajoso. E neste ano o governo quer liberar 6 milhões este ano. Então são 6 quilômetros de projeto, porque o governo estabeleceu alguns critérios. Cada quilômetro é 1 milhão. Nós vamos ter que fazer uma ginástica danada, uhum, né? Mas é possível. Então nós temos que liberar 6 quilômetros de projeto este ano e 6 quilômetros o ano que vem. Então nós estamos trabalhando muito forte nessa questão. Os projetos têm que contemplar uma ligação numa rodovia estadual ou numa comunidade. Uhum. Ele não pode ser um asfalto solto sem qualquer ligação, né? Ele tem que estar sempre ligando aonde parou no perímetro urbano, enfim, aonde há uma comunidade que já teve asfalto. Ele tem que dar continuidade. São critérios, mas bem tranquilos. Não, se tiver um trecho de 1 quilômetro, tem que ter pelo menos 1 ou 2 residências. Não pode fazer um asfalto onde não tem residência.
Tem esses critérios.
Então eu entendo que o governo tá correto, porque nós já lá atrás, no passado, quando estabelecemos critérios para fazer asfalto no interior, nós estabelecemos onde tinha o maior número de moradores, né? Quando nós fizemos no Rio Comprudente, a gente contemplou praticamente 80% dos moradores. Então tem que ser assim, né? O governo colocou esses critérios, mas é bem tranquilo. Estamos trabalhando forte, né, nessa questão, e vamos fazer, né? Eu acho que é a oportunidade de nós levarmos, né, uma boa estrada realmente. A partir do momento que chega o asfalto no interior, elimina uma série de problemas, né, com a poeira, a lama, caminhão molhando a estrada. O cidadão, quando tem pó, ele reclama. Quando a estrada está molhada, suja o carro, ele reclama, né? Então, isso elimina todos esses problemas, né? Vamos trabalhar forte. Esses 12 milhões, eles vão ter que ser, de fato, usados, né? Eu entendo que é uma oportunidade que faz tempo que não aparece, né? Mesmo que 6 milhões ele é financiado, mas não tem juro, né? O juro hoje é muito alto. Uhum. Hoje é inviável qualquer tipo de financiamento onde a prefeitura ou as próprias empresas têm que pagar o juro, né? E o governo vai pagar. Então, vai ser muito bom.
Esses 6 milhões é ainda para esse ano, 2025?
O critério é assim. Tu pega 1 milhão sem a fundo perdido, tu tem que pegar 1 milhão, de empréstimo. Uhum. Então, o governo estabeleceu 3 milhões esse ano a fundo perdido e 3 milhões de empréstimo. Uhum. Ele não quer, porque senão vai ter município que vai usar os 6 milhões e depois vai dizer, olha, tá bom, para mim tá bom. Uhum. Né? Não tem aquela história que o cara financia o carro em 50 vezes, isso, mas as 3 primeiras parcelas a empresa paga, né? Aí o cidadão foi lá comprar o carro e ele perguntou, em quantas vezes tu quer financiar? Não, eu quero financiar só em 3 vezes, porque essa empresa paga, né? Então, o governo não vai aceitar que isso aconteça, né?
Claro.
Mas acho que é uma grande oportunidade para Santa Catarina. É claro que... e ele, inclusive, Uruçanga acredito que o valor é um pouco maior, tendo em vista a área do município de Uruçanga é maior, né? Uruçanga, Orleans e municípios que têm uma extensão territorial muito grande, aumenta, chegando no máximo a 20 milhões. Né? Isso é muito importante. Acho que o governo do estado acertou em cheio este programa. Tá? Acertou em cheio.
Muito bom. Sem dúvida vai ajudar bastante o interior também.
E só comentando aqui sobre o interior, além de oferecer uma qualidade de vida a eles, se está trabalhando muito no município a questão de cultura e turismo, através do secretário. Inclusive, turismo, o nosso interior é muito bonito. E com a estrada boa, com certeza vai ser bastante visitado e bem explorado também.
Vai ajudar bastante. Bom, já são 8h17 da manhã. Prefeito, 117 empresas instaladas, uma força industrial consolidada já em Cocal do Sul. Sabe que outros municípios olham, por que Cocal tem tanta empresa aí nessa, mostrando aí uma força da indústria muito grande, prefeito?
Isso nós tivemos na semana passada, em Cocal teve uma... A FACISC promoveu, né, um encontro com todos os presidentes de indústria e comércio e com empresários da região, né? E eu tive a oportunidade de apresentar um pouco sobre a capacidade industrial do nosso município, né? Então, são aproximadamente 70 a 75 hectares de áreas que foram disponibilizadas para a indústria. Foi mais de 25 milhões investido na compra dos imóveis e também na infraestrutura. Só para ter uma ideia, as empresas investiram mais de 15 milhões na construção da empresa. Isso nos dá um potencial muito forte. Esses números eu não estou falando da Eliane, tá? Eu estou falando dos parques Fabris de Cocal do Sul, onde ele foi proporcionado pelo município, né? Depois a gente fala um pouquinho da Eliane. Por exemplo, a indústria cresceu em Cocal do Sul mais de 26%. Né? Então, isso demonstra, né, um número muito grande. Eu tenho dito e, inclusive, falei na oportunidade que Cocal do Sul, o nosso Parque Fabril, é o maior aqui do Sul. Não tem nenhum município que tenha, né, uma quantidade tão grande de empresas. Ah, mas empresas de 4, 5 funcionários? Não. Nós temos na área industrial empresas com 60, 70 funcionários. Nós temos empresas com faturamento alto. Né? Isso nos proporcionando a dizer que é um grande desenvolvimento do nosso município. Nós estamos hoje crescendo em torno de 9%, né? Muito maior que o país, maior que o próprio estado de Santa Catarina. Né? É, sem dúvida nenhuma, um município promissor. É um município que nós oferecemos toda a infraestrutura. Quando tu te instala na empresa, a infraestrutura já está pronta. Nós temos energia de qualidade. Então, acho que o empresário é isso que ele quer condições para ele montar a sua empresa e trabalhar, né? E isso nós estamos dando. Então, Cocal tem essa preocupação. É claro, e puxado por uma empresa que representa no seu faturamento de ICMS em torno de 55%, que é a Eliane, hoje gerida por um grupo americano, a Mohawk, que fez altos investimentos, né, muito, olha, eu acredito que eu não tenho esse número exato, mas passa de 500 milhões de investimentos desde que eles entraram. É muita coisa num município do porte que nem esse, né? Então, é um Cocal em franco crescimento, né, desenvolvimento. Isso é qualidade de vida, é emprego. Nós hoje estamos precisando de mão de obra. É claro que as empresas hoje precisam de uma mão de obra um pouquinho mais qualificada, né? Isso é normal, é o desenvolvimento. Não é mais... As empresas buscam desenvolver através desse processo, né, que a gente entende que é necessário. Ninguém mais pode fazer aquela coisa manual, né? Então, precisa também de qualificar as pessoas. Nós estamos já em contato com alguns institutos para trazer para a Cocal alguns cursos técnicos, cursos de 3-6 meses, né? Nós temos uma indústria que talvez não apareça tanto, que é a indústria da confecção. Não imagina o quanto ela é grande em Cocal. Estamos trazendo também, ainda para este ano, talvez 2 cursos de corte e costura. Já está tudo ok com o Instituto para iniciar esses cursos, trazendo cursos de soldador, curso de eletricista, de predial. Cocal, um dos municípios aqui da região, tirando Criciúma, é o que mais está desenvolvendo a questão, o crescimento vertical, né? Demanda a necessidade de técnicos, enfim. Então, nós estamos muito satisfeitos. Eu acredito que o poder público está fazendo a sua parte e os empresários estão vindo e entendendo que é Cocal realmente aqui eles podem crescer.
Muito bom. 8h23 da manhã, começamos a semana, né, com boas informações em relação a Cocal do Sul. Eu já passei do horário, preciso agradecer a vice-prefeita Nega. Sempre bom ouvi-la, vice-prefeita. Muito obrigado pela presença aqui.
Nós que agradecemos sempre a Rádio Marconi deixando os microfones abertos para nós, desejando a todos uma abençoada semana e muito obrigada pela parceria.
Muito obrigado. Prefeito Ademir, muito obrigado pela conversa conosco.
Eu só tenho a agradecer a Marconi, mas uma última informação. A 442, ela já está com o edital para ser solicitado o término lá da 442. O edital já está pronto, só falta realmente a empresa que antecessora assinar a desistência, porque ainda estava o contrato no nome, mas já está tudo pronto. Eles acreditam que esse mês acontece tudo isso e aí vai para a licitação esses 2 quilômetros e aí então, final do ano, mais tardar, fevereiro, nós estamos transitando de Cocal à Estação Cocal pela 442 totalmente liberada. Isso também foi a conversa que nós tivemos com o Grando nesta semana.
Muito bom.
Joel, obrigado à Rádio Marconi, ao seu programa. E desejando ao nosso sucocalense uma boa semana e uma semana de muito trabalho, uma semana de fato, uma semana abençoada, aquela semana onde nós começamos com energia. À tarde estaremos em Florianópolis, na Secretaria de Assistência Social. Vamos doar para o governo do estado o projeto do Centro Dia do Idoso, que foi desenvolvido por Cocal do Sul, e vamos doar para a secretária Adeliana. E vamos cobrar dela um novo prédio para Cocal do Sul e também as 20 casas populares que nós temos o direito. Muito um forte bom. Abraço a todos.
Só para fechar, tem uma piadinha rolando que naquele vídeo do vôlei, quem estava mais cansado, se era o senhor ou o prefeito Vaguinho naquela jogada lá?
Ah,
né?
Pois
o prefeito
é, Vaguinho. Foi uma sacada muito importante. Né? Acho que isso. Acho que tudo isso para que, de fato, né, o vôlei que veio para Cocal do Sul é para. Até para mostrar que, de fato, nós estamos muito empenhados na questão do esporte amador. Né? O nosso município está com um grupo de técnicos fantástico, né? E nós vamos proporcionar muito mais. Né? Nós temos o time de futsal que vocês não imaginam o quanto aquela gurizada está sendo muito bem treinada e vão representar muito bem o nosso município. Um forte abraço e um bom dia a todos.